das 23h40 às 4 horas da manhã, em procedimentos desta natureza. E eu quero aqui afirmar com a responsabilidade de senador por São Paulo. Quando eu ouvi esse depoimento dessas moças, eu tive a convicção de que elas não estavam inventando. A forma como falaram, o choro delas, a lágrima nos olhos do pai, ouvindo-a perante o promotor da vara da infância e da justiça, que então disse a ela: minha filha, conte a verdade como aconteceu, porque é importante isto. E eu, quando ouvi estas coisas, no dia seguinte, fui tentar falar com o governador. O secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, me recebeu e pediu que eu falasse, conversou comigo por telefone, pediu que eu falasse com o comandante da PM, Álvaro Camilo, a quem eu fui no dia seguinte e relatei estes episódios como eu estou lhes contando, e pedi providências para que fosse assegurada a integridade física destas moças e de suas famílias, porque durante aqueles atos, em certo momento, os PMs chegaram a dizer para ele, para elas e para o rapaz: se vocês contarem o que fizemos aqui, nós vamos um dia voltar aqui, não importa se daqui a 5 ou 10 anos, e vamos matar a família. Diante de ameaça desta natureza, eu solicitei, e aqui transmito ao ministro da Justiça, à ministra dos Direitos Humanos, ao governador Geraldo Alckmin, que assegure a integridade das famílias que estavam lá. E quero dizer, eu tenho pela PM, Polícia Militar de São Paulo, por toda a corporação, o maior respeito. Todas as vezes que passo em qualquer lugar onde estão os oficiais, os comandantes, inclusive no dia que visitei o comandante da Polícia Militar, estavam lá diversos coronéis, eu os cumprimentei muito respeitosamente e tenho o maior respeito pela PM. E praticamente todos os PMs são pessoas trabalhadoras e muitas das quais têm origem semelhante ao que os moradores do Pinheirinho têm. E assim como tenho todo o respeito pelas senhoras e senhores que aqui hoje vieram e dialogo com cada um com todo carinho e respeito, eu também tenho respeito pela PM, mas tenho certeza que este procedimento de ações deste tipo, bem como ações de violência arbitrárias, como as que foram relatadas aqui e nos vídeos que nós vimos hoje, isso não é uma questão de um senador do PT fazendo campanha contra um governo do PSDB. Se fosse um governo do PT, onde um ou dois ou mais PMs tivessem cometido tal abuso, eu estaria aqui solicitando a apuração completa dos fatos, bem como a integridade das famílias. Então, e eu gostaria muito de que hoje estivessem aqui o comandante da PM, Álvaro Camilo, o secretário da Habitação, Silvio Torres, a secretária de Justiça, Luiz Arruda, bem como o prefeito Eduardo Cury. Mas vou dizer, como eles mandaram essa carta, dizendo que, como o Sidney Beraldo mandou essa carta, dizendo que, porque iria se tratar do Pinheirinho apenas, e que isto poderia ser uma ação partidária, eu quero aqui dizer ao governador Geraldo Alckmin, por quem ele sabe que eu tenho o maior respeito, sempre tive, que esta minha solicitação é para realmente esclarecer e que ele cumpra a palavra que me deu, que iria apurar rigorosamente quaisquer excessos e que está aqui dito pelo Sidney Beraldo. Por isso que eu enfatizei aquela frase, né? Eu queria, para concluir, porque muitos de vocês pegaram o ônibus de São José dos Campos ontem às 16h e chegaram hoje cedo, e alguns gostariam de expressar uma breve palavra aqui. Eu poderia sugerir a Leila, onde está a Leila? E ao Serginho, onde está o Serginho? Podem vir aqui os dois, por favor. E, então, se os demais moradores do Pinheirinho acharem adequado as palavras que elas falarem para concluir, então, daí daremos por encerrado. Mas parece que o senhor de camisa vermelha quer muito vir aqui também. Pode vir, senhor. Como é o seu nome?
Juarez.
Juarez. Juarez. O Juarez foi... No dia que eu fui na Assembleia dos Moradores, na véspera do sábado, ele foi me acompanhando. E, então, o senhor também vai falar. Mas, primeiro...
Usa esse microfone, por favor. Aperta o botão para acender o verde.
Então, diga o seu nome completo, Leila, por favor.
Leila dos Santos Figueiredo. Aquele domingo era para ser um domingo de descanso, né? As pessoas já estavam mais de 20 dias sem dormir, sem se alimentar direito, e descansaríamos naquele domingo. Por volta das 5h30, a gente acordou já com o barulho das bombas, do helicóptero. Quando a gente foi correr para chamar os vizinhos, né? Eu encontrei a minha cunhada já com o rosto sangrando, que a casa dela tinha sido atacada. O meu sobrinho desmaiado no colo. Assim, é um cenário de guerra, sabe? Assim, as pessoas correndo desesperadas, a polícia mandando sair de casa. Eles não deixaram a gente tirar nada, nada. As primeiras famílias que saíram de dentro das suas casas sem nada. Depois, fora da ocupação, com toda a violência que eles fizeram aqui, eles agiram dentro da ocupação, depois, na rua, eles continuaram atacando, foi até a quarta-feira, eles atacando os moradores do campo. A casa da minha irmã ficou o telhado completamente destruído por bombas que eles jogaram no quintal dela. Muitas pessoas do bairro vizinho, do União, do Campo dos Alemães ficaram feridos por causa das bombas da polícia no abrigo. Eles chegaram a jogar bomba dentro da igreja, onde o padre acolheu as famílias. Então, assim, é um descaso total com as pessoas, sabe? Você vê ali pessoas deficientes passando por necessidade e não foi feito nada. Tudo que as pessoas receberam ali foram pessoas, estudantes, sindicatos que doaram as coisas, porque a prefeitura, em momento nenhum, se manifestou. Muito pelo contrário. O tempo todo, os guardas municipais ficavam falando para as famílias que eles iam enxotar de lá os favelados do Pinheirinho. Foi isso que a gente passou, que a gente vem passando, a dificuldade para encontrar casa, que o prefeito vive dizendo aí, né, que se encontra casa com facilidade em São José por menos de R$500. Não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. As famílias encontram muita dificuldade, pessoas estão indo morar completamente longe da família, de escola, dos filhos, porque não tem casa ali para alugar. Não tem. E quando encontra, R$700, R$800. Fora água, luz e a questão de alimentação das famílias. Então, assim, é um descaso total que as pessoas vêm passando, sabe? E não tem, a gente não tem apoio nenhum da prefeitura, nenhum, nenhum.
Sr. Presidente, posso fazer...
Muito obrigado.
Posso...
Senhor, assim, quer completar os três?
Não. O jornal do
deputado Marco Aurélio
vive falando pela voz do prefeito de que tem menos pessoas e tal. As pessoas estão indo para onde? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta, para aceitar o cheque, é obrigado a sair do abrigo?
É obrigado a sair do abrigo. A maioria das famílias precisam pegar o cheque, porque as condições no abrigo são precárias. O banheiro que as mulheres tomam banho não tem divisória, tomam banho todas juntas. E, assim, quando você é chamado para pegar o cheque, você tem que sair do abrigo.
Então, mas você pega o cheque, mas não sabe se tem casa para alugar ainda, né?
Não, e aí as pessoas que não têm casa vão ficar na casa de parentes até conseguir. Casa de vizinho, que nem a minha cunhada está ela fica na garagem então, da mãe dela.
Então, por isso que eu queria registrar aqui é o seguinte. O dia 22 foi uma barbárie, foi um total desrespeito aos direitos humanos. Agora, o que acontece após o dia 22 de janeiro também é um total desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, esse desrespeito ele está continuando. Esse que eu queria registrar aqui. Obrigado.
Muito bem. Então, muito obrigado, senhora Leila. Agora, o Serginho, pode dizer o seu nome completo, por favor?
Sérgio Henrique Pires. Mas então, gente, eu não vou falar, né, mais do que aconteceu no Pinheirinho, mesmo porque vários companheiros já falaram e já vimos pelo próprio vídeo aqui, né, senador? A violência, né, a covardia que realmente houve. Agora, o que eu gostaria de falar aqui é que essa covardia e essa violência que houve, né, isso realmente não pode ficar impune. Né? A gente, eu acho que tem que cobrar de quem deu tiro no David, que seja punido. Né? De quem espancou o seu Ivo, que seja punido. Né? De quem atravessou ordens judiciais, né, que não era para ser cumprido naquele momento, também tem que ser punido. Né? A juíza, né, ela tem que ser punida. O prefeito tem que ser punido. O governador do estado tem que ser punido. E esse é o tipo, é o que a gente quer nesse momento. Porque senão está provado que a lei, né, não existe para pobre. Né? E isso não pode acontecer. Isso tem que ser apurado, né, e tem que ser punido, né, os culpados. Agora, a luta também não acaba, senador. Né? Eu acho que a luta do movimento, ela não acabou naquele momento que se cumpriu a liminar de reintegração de posse. Aliás, a luta do Pinheirinho, naquele momento, ela se fortaleceu e muito. Né? Ela se fortaleceu a nível internacional. Foi ao contrário daquilo que eles apostaram que ia haver. Né? Então, a luta não para. Nós cobramos hoje, sim, né, a desapropriação do Pinheirinho, que nesse momento é o mais certo a se fazer. Né? Nesse momento, desapropriar o Pinheirinho é uma questão de justiça, né? Porque senão, né, está provado, se isso não acontecer, está provado que o outro lado fala mais forte. Né? O governo hoje do PSDB, ele não desapropriou o Pinheirinho porque era uma questão, uma guerra ideológica que ele implantou contra a gente e que no momento ele conseguiu tirar. Né? Agora, temos que ver se o governo federal, no qual também foi enfrentado pelo próprio governo do PSDB, vai aceitar isso. Né? E é isso que nós temos que ver nesse momento. Então, nesse momento, nós cobramos, sim, a desapropriação do Pinheirinho. Né? E cobramos também a punição dos culpados que fizeram isso com os nossos companheiros do Pinheirinho. Tá? É, obrigado.
Muito obrigado, então, ao Sérgio. Se puder afastar um pouquinho para que o Juarez fale aí no microfone. Por favor.
Boa tarde a todos e a todas.
Seu nome completo, por favor.
Meu nome é Juarez Silva dos Reis. Eu quero dizer para todos vocês que estão presentes aqui que no primeiro dia da desocupação, logo às 6h40 da manhã, eu fui o primeiro a ser detido. Com muita truculência, muita violência, eu fui detido. Simplesmente porque, como eu falei há pouco instante, eu cato reciclagem e tinha alguns capacetes dos quais eu estaria levando para a minha reciclagem, que eu trabalho com isso, e fui detido. A minha família inteira, ela foi ameaçada também de ser presa junto comigo, sem fazer absolutamente nada, só simplesmente filmar, fotografar o que estava acontecendo comigo naquele momento. E digo mais para os senhores, a imprensa de São José dos Campos, ela é conivente com todo o aparato político do PSDB. Inclusive ontem, eu gosto de denunciar o que aconteceu no dia de ontem. A imprensa falou, mais precisamente a Rádio Eldorado, falou ontem que o movimento acabou. Nós perdemos a batalha e também a guerra. Isso foi dito ontem, no dia de ontem. A batalha não acabou. Ela começa a partir do momento em que termina um direito que é básico e fundamental para todo ser humano, todo brasileiro, que é a sua moradia própria, tá certo? Então, o psicológico nosso, a minha família, e eu creio que as demais famílias também estão passando, são 31 dias completa hoje que a gente não consegue dormir só pensando na nossa moradia. Eu construí, ao longo desses 7 anos, quase 8 anos, 7 cômodos. E eu falava, dei entrevista no jornal Vale, em uma oportunidade. Quem vai se responsabilizar pelo sangue derramado? Está gravado isso no jornal Vale. E chegou o momento de que realmente sejam punidos os verdadeiros culpados de tudo que aconteceu com o trabalhador pobre e negro nesse país. Muito obrigado.
Eu queria só saber quantos dias você ficou preso e se houve algum tratamento cruel na prisão?
Eu fui detido, cheguei na 31 de março, lá no Parque Industrial, às 6h40 da manhã e às 10 horas da manhã eu fui liberado. Não tocaram o dedo em mim, porque eu falei que conhecia a imprensa, estava acompanhando a imprensa, inclusive, como o senador mesmo acabou de relatar, acompanhei o senador na vinda dele lá no Pinheirinho pela segunda vez. Então, ficou dessa forma. Sou trabalhador, mostrei que eu também tinha ali uma merceariazinha onde eu vendia bala, chiclete, enfim, menos bebida alcoólica e cigarro. E tinha me reciclado e falei, se vocês fizerem alguma coisa comigo, vocês vão se haver com a justiça.
Alguém tem alguma palavra essencial? Porque nós já estamos aqui, vocês estão sem almoço, já são quase 3 da tarde. E, então, agora nós vamos encerrar antes, porém, há um requerimento, a segunda parte, requer a realização, como extra pauta, do senador Paulo Paim, requer a realização de audiência pública para debater o fim do fator previdenciário e o reajuste salarial dos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. E aqui está o requerimento do senador Paulo Paim. Eu quero muito agradecer a presença de todos, a secretária nacional Inês Magalhães, do Paulo Maldós e de todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu, no caminho para cá, como vim no avião com a Laura e o David, eu dei para eles o livreto da Renda Básica de Cidadania e eles acharam muito interessante. Então, eu queria dar a vocês, aos 40 que vieram lá de São José dos Campos, do Pinheirinho, também um exemplar da mesma, dessa cartilha, e queria sugerir a vocês o seguinte. Provavelmente muitos, pela primeira vez, vêm a Brasília e ao Senado, não é? Dos que estão aqui, não é isto? Então, vocês, se estivessem de terno, poderiam ir na tribuna de honra, mas assim, pelo menos os homens, com respeito às mulheres, podem ir à tribuna de honra, mas eu queria convidá-las para agora assistir uma, antes de irem almoçar, tal, daqui direto, eu sugiro a vocês de irem à galeria do Senado, como é que chama? A galeria, para ver como é que é uma sessão do Senado. Hoje não estão muitos senadores, porque ainda é logo depois do carnaval, mas a sessão está em andamento, e eu queria fazer a saudação a vocês de terem vindo aqui ao Senado Federal para esta audiência, e eu tenho a convicção de que esta audiência da Comissão de Direitos Humanos foi muito importante para a história do Brasil, para o diagnóstico de como, às vezes, os princípios constitucionais de se prover justiça em igualdade de condições a todos os brasileiros não foi devidamente respeitado. E é muito importante que nós levemos em consideração o que aqui foi dito e que isso possa ser do conhecimento do próprio governador Geraldo Alckmin, a quem eu vou solicitar da Secretaria da Mesa. Eu gostaria que fosse encaminhado um exemplar das notas taquigráficas ao governador-geral do Alckmin, ao prefeito Eduardo Cury e à presidenta Dilma Rousseff, para que os três níveis de governo conheçam muito bem o que aqui foi transmitido por todos os participantes da nossa audiência pública. Muito obrigado a cada um de vocês que colaboraram com esta audiência.